Bom dia a todos, graça, paz e Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 6. Um trecho muito conhecido, na verdade nós poderíamos apenas recitá-lo, uma vez que todos nós o sabemos muito bem. O Evangelho de Mateus, o capítulo 6, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. O Evangelho de Mateus, o capítulo 6, eu começo a ler o versículo de número 9. Palavras de Jesus: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Deus nosso Pai, bendito seja o teu nome. Recebe, Senhor, a glória que só a Ti é devida. E fala pelo Teu Espírito a cada um de nós. Ensina-nos a orar. E dá-nos do Teu poder para vivermos a nossa oração. Pedimos-te assim, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Bom, o senso comum da compreensão do Evangelho na tradição cristã evangélica articula três palavras: mundo, igreja, céu. Quem somos nós nesta definição da nossa cosmovisão, a nossa visão de realidade? Nós somos pessoas que habitam um mundo mau e que, tendo ouvido o Evangelho, aceitou a Jesus como Deus, Redentor e Salvador, e deu as costas para este mundo mau, passando a integrar a igreja à espera do céu. Quem somos nós? Pessoas que foram tiradas do mundo e se tornaram igreja, e como igreja aguardam ou aguardamos o céu. O céu é um lugar maravilhoso, o céu é um lugar de perfeição, o céu é um lugar onde não há sofrimento, o céu é um lugar de felicidade plena. O céu é a retomada do paraíso perdido. O céu é a plenitude da vida. O céu é a plenitude do conhecimento de Deus. O céu é a superação da morte. E o céu é uma experiência pós-morte física. Quando morrermos fisicamente, nós iremos para o céu. Enquanto não vamos para o céu, nós precisamos, muito contrariadamente, continuar vivendo nesse mundo. Mas o mundo é o ambiente para onde vamos. Vamos porque não temos como não ir. O mundo é o mal necessário. O mundo é para onde vamos trabalhar. É para onde vamos quando nos afastamos de Deus, das coisas de Deus, e imergimos no ambiente da maldade, no ambiente da sujeira, no ambiente da desgraça, no ambiente da tragédia. E quanto mais pudermos nos retirarmos desse mundo para nos reunirmos como igreja, seja no domingo, seja no templo, seja na terça-feira à noite, na quarta-feira à noite, na quinta-feira à noite, na sexta-feira à noite, no sábado o dia inteiro, no domingo, a maior parte do tempo que nós pudermos, nós nos distanciarmos do mundo e nos congregarmos como igreja, nós celebramos então a nossa fé, nós celebramos ao nosso Deus e aguardamos o céu. Esta visão, esta compreensão do Evangelho, que articula estas três palavras, mundo, igreja e céu, é uma visão que nos retira do mundo. É uma visão que nos afasta do mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo é do diabo. O mundo não tem nada a ver com Deus. Nós não devemos nos conformar ao mundo. Nós não devemos amar o mundo. O mundo vai para o inferno. Nós temos é que sair do mundo. Não podemos gostar das coisas do mundo. Nós temos que sair do mundo. E onde nós nos refugiamos? Onde nós nos abrigamos? Onde nós nos acolhemos? Na igreja. O que é a igreja? A igreja é a comunidade que saiu do mundo. Não quer saber nada do mundo. Vai ao mundo contrariadíssima. Tem que trabalhar no mundo. E quando vai no mundo, vai lá para se sujar na lama do mundo. Acaba vivendo as tentações do mundo. As coisas do mundo que desviam o coração humano do amor e da dedicação a Deus. Então nós vamos ao mundo e voltamos o mais rápido que nós pudermos. O ideal mesmo era que nós nem fôssemos ao mundo. Ficássemos recolhidos na igreja. Protegidos da igreja. Eu me lembro quando eu era pastor na cidade de Jundiaí, há mais de 20 anos, quando nos reunimos para fazer a agenda do ano, as atividades da igreja naquele ano. E eu percebi que todo sábado os jovens da nossa igreja estavam ocupados em alguma atividade no templo. E quando eu ia fazer essa observação, dizendo, olha, nós estamos confinando a nossa juventude nesse espaço religioso, estamos roubando a vida da nossa juventude e enfiando a nossa juventude para dentro da igreja. Como se a igreja fosse a única coisa que existisse e a única realidade para a qual devêssemos dedicar o nosso tempo, a única realidade na qual devêssemos investir nossa energia, e como se as atividades da igreja fossem a nossa única possibilidade de prazer legítimo na vida. Quando eu ia falar assim, que eu abri a boca para fazer esse comentário, alguém disse assim, pastor, estou gostando muito do nosso planejamento e do nosso calendário anual. E eu disse, por quê? Porque a nossa juventude não vai poder ir para o mundo. Vai ficar na igreja. Eu não lembro qual foi a minha resposta, talvez não, nenhuma. Talvez nenhuma. Mas é essa mentalidade de quem articula o Evangelho com as palavras mundo, igreja e céu. A nossa vida é no céu. Nossa alegria, nossa felicidade, a nossa plenitude é no céu. No mundo nós vivemos muito mal e só não vivemos mal no mundo quando estamos refugiados na igreja e nas atividades da igreja. Bom, essa é uma possibilidade. Que não me agrada e não me satisfaz e que eu joguei fora faz muito tempo. Porque na minha percepção do Evangelho de Jesus, nós temos que articular não as palavras mundo, igreja e céu, nós temos que articular outras três palavras: mundo, igreja e reino de Deus. Não o céu. Não o céu como oposição ao mundo. Não o céu como oposição ao inferno. Não o céu como a perfeição e o mundo como absoluta imperfeição. Não o céu como de Deus e o mundo como do diabo. Não, não. Nós temos que articular uma outra combinação de conceitos e de palavras. O mundo, a igreja e o reino de Deus. Porque quando nós nos compreendemos como igreja, como comunidade do reino de Deus, nós ganhamos uma outra e uma nova perspectiva para o mundo. Aliás, na Bíblia Sagrada, mundo quer dizer três coisas. Mundo quer dizer três coisas. Mundo pode ser o mundo natural, o universo criado, mundo natureza. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mundo como lugar geográfico. Mundo como realidade material, mundo planeta Terra, mundo sistema solar, mundo cosmos, mundo universo material. Mundo na Bíblia Sagrada também pode significar sistema, pode significar forma de organização da vida humana no planeta Terra. E é assim que a Bíblia Sagrada nos adverte, é que não devemos ter a mesma forma do mundo. Mundo como um sistema de valores organizado ou organizados contra a vontade de Deus. É esse conjunto de valores, é esse sistema de valores, é esta mentalidade oposta ao coração e ao caráter de Deus que a Bíblia vai chamar de mundo. Quando, por exemplo, a Bíblia nos diz, não ame o mundo. Está dizendo, não é que nós não devemos amar o mundo natureza. Não devemos amar as flores, não devemos amar os passarinhos, não devemos amar o universo natural. Está dizendo que não devemos amar esse sistema organizado de viver humano contrário à vontade e ao caráter de Deus. Mas mundo também pode significar humanidade. Mundo pessoas. Mundo gente. Muito provavelmente é com esta conotação, ou com ênfase para esta conotação, que a Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja que a palavra mundo tem significados diferentes. Quem é a igreja? A igreja é a parte do mundo, humanidade, que se rebelou contra o mundo sistema, acolheu o reino de Deus e habita no mundo natureza como sinal da presença do reino de Deus. A igreja é essa parte do mundo humanidade que vive não de acordo com o sistema mundano, mas vive de acordo com o reino de Deus, e habitando o mundo natureza, sinaliza no mundo natureza os valores do reino de Deus. O que é a igreja? A igreja é a parte do mundo humanidade que diz, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Essa é a igreja. A igreja é aquela que está presente no mundo, habitando o mundo e confrontando o sistema mundano para que nesse mundo a vontade de Deus seja feita como é feita no céu. O que é reino de Deus, então? Reino de Deus é o ambiente, é a dimensão da existência humana onde a vontade de Deus é feita. Portanto, o reino de Deus, ele não está restrito à igreja, e muito menos está restrito ao mundo da igreja, e muito menos está restrito ao universo de atividades da igreja. Na verdade, há muito de atividades de igreja que não tem nada a ver com o reino de Deus. Há muita gente fazendo coisa em nome de Deus que não tem nada a ver com o reino de Deus. Há muita coisa que a gente faz na agenda da igreja que não tem nada a ver com o reino de Deus. Há muito dinheiro que é trazido à igreja e que não é usado para os interesses do reino de Deus. Há muitas relações humanas dentro da igreja e que não são conformes o reino de Deus. Enfim, a igreja existe à luz do reino de Deus para sinalizar no mundo o reino de Deus. Então nós temos que perguntar sempre, e não importa se estamos na igreja ou fora da igreja, no ambiente religioso ou fora do ambiente religioso, se estamos com relacionamentos entre cristãos ou relacionamentos com não cristãos, nós temos que perguntar o seguinte: nesta realidade onde eu estou, a vontade de Deus está sendo realizada, está sendo feita? Então o reino de Deus está presente aqui. Pode ser lá no seu trabalho, pode ser no seu relacionamento familiar, pode ser na sua atividade da igreja, onde você estiver. O reino de Deus está presente aqui, isto é, a vontade de Deus está sendo feita aqui. Pode ser quando você puxa o seu cartão de crédito e oferece ao balconista. E o balconista pergunta: crédito ou débito? Aí você diz: crédito. Aí você, enquanto a balconista está passando na maquininha o seu cartão de crédito, você pergunta assim: o reino de Deus está manifesto aqui nessa compra? Nessa transação comercial, a vontade de Deus está sendo feita? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque talvez você diga assim: ah, quando eu vou comprar o ingresso para assistir um show numa casa noturna em São Paulo, isso é coisa do mundo. Mas quando eu vou na Conde Sarzedas comprar um CD gospel, é coisa de Deus. Olha, há controvérsias absolutas. Você pode dizer assim: quando eu venho entregar o meu dinheiro na igreja, isso aí é do reino de Deus. Depende. Se o dinheiro que você entrega na igreja vai para o bolso de quem? Aí tem a ver com o reino de Deus ou não tem a ver? Quer ver que confusão que é? Pode ser que quando você veio aqui e trouxe o seu dinheiro e colocou aqui, você, no seu coração, no seu entendimento, na sua motivação, tenha feito algo para o reino de Deus. Algo em que o reino de Deus está manifesto. A vontade de Deus foi realizada. Digamos assim, você se levantou generosamente com um espírito solidário, veio aqui compartilhar do seu dinheiro na expectativa de que o seu dinheiro seja útil para abençoar pessoas que precisam. Mas aí o pastor vem aqui e, caiu. Tinha uma pontinha de envelope. O pastor pega o envelope, põe no bolso e usa para ele mesmo. Há reino de Deus na doação e não há reino de Deus no destino e na utilização. Não é porque é da igreja, não é porque é feito em nome de Deus, não é porque tem versículo bíblico citado, que tem a ver com o reino de Deus. E não é porque é numa casa noturna, num show mundano, que não existe reino de Deus. É isso que confunde muita gente. E quando nós dizemos que a Igreja Batista de Água Branca quer ser um sinal histórico do reino de Deus, o que é que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que nós queremos fazer a vontade de Deus na terra como é feita no céu. Aí você diz assim, ah, pastor, duvido você fazer a vontade de Deus num show numa casa noturna em São Paulo. Aí eu lhe digo, se eu estiver no show numa casa noturna em São Paulo, abraçado com a minha esposa, cultivando a minha intimidade amorosa com a minha esposa, e você estiver na sua casa brigando com a sua, ou mais, porque eu posso estar num show numa casa noturna em São Paulo com a minha esposa, cultivando o meu romance com a minha esposa, e você pode estar na igreja, fugindo da sua. E dando uma de piedoso, dizendo que está servindo a Deus. Mas, na verdade, você não suporta estar em casa. Aonde há reino de Deus? Quando nós dizemos que queremos ser um sinal histórico do reino de Deus, nós estamos dizendo isso. Que nós queremos fazer a vontade de Deus na terra como é feita no céu. Não importa o lugar onde eu esteja, com quem eu esteja, fazendo o que eu esteja, o que importa é eu me perguntar. A vontade de Deus está se realizando aqui e agora, então o reino de Deus está presente e o reino de Deus está sendo sinalizado em mim, através de mim, ao meu redor, sobre mim, comigo, dentro de mim. Agora, o que acho muito extraordinário é que Jesus, na continuidade da sua oração, ele dá pelo menos 3 exemplos de vontade de Deus feita na terra como no céu. Primeiro é o pão nosso de cada dia recebido como dádiva de Deus. Que é o reino de Deus, é o lugar, é o ambiente, é o universo de relações, é a dimensão de sociedade humana em que o pão é nosso e é nosso, não é meu em particular, porque ele é dádiva do nosso Pai Celestial. O pão que está sobre a sua mesa, você teve acesso a ele pelo seu trabalho. Mas ter acesso ao pão mediante o trabalho não é o mesmo que conquistar o pão. Ter acesso ao pão pelo trabalho, para nós que compreendemos o reino de Deus, é pelo trabalho receber o pão como dádiva de Deus. E se o pão não é uma conquista minha, é uma dádiva dos céus, ele não pode ser só meu. Ele tem que ser nosso. Então, o que é o reino de Deus? Onde é que a vontade de Deus está sendo feita na terra como no céu? Quando o pão é nosso. E quando o pão é dádiva, recebido e acolhido como dádiva. E olha, na minha opinião, é muito difícil que a gente interprete este pão de cada dia como alimento para o corpo físico. Pessoalmente, eu penso que não faz sentido o Senhor Jesus colocar na oração do Pai Nosso o pedido pelo pão como alimento para o corpo. Por algumas razões. Primeiro, é que logo em seguida ele vai dizer que nós não devemos viver preocupados com o que comer. Se não devemos viver preocupados com o que comer não deve ser um pedido a Deus. Porque nós não estamos preocupados com isso. Jesus diz assim, olha, Deus ele dá o alimento e ele dá o que vestir aos passarinhos e às flores. Então vocês não precisam ficar preocupados com o que comer, o que vestir. Porque Deus, se Ele cuida de passarinhos e de flores, quanto mais Ele vai cuidar de vocês, que são os filhos dEle. Então vocês não precisam ficar preocupados com o que vocês vão comer, o que vocês não vão comer. Logo, é muito estranho que Jesus coloque a súplica pelo pão, o pão como alimento físico, na oração do Pai Nosso. João capítulo 6, por exemplo, Jesus multiplica os pães e depois critica aquela multidão que o segue apenas pensando no pão. Ele diz: vocês viram que eu multipliquei os pães e vieram atrás de mim só por causa do pão. Mas esse pão que vocês estão querendo, esse pão, ele perece. E vocês têm que buscar o pão que não perece. Vocês têm que buscar o pão da vida. E então as pessoas falam: e cadê o pão da vida? E Jesus diz: eu sou o pão da vida. E aquele que comer de mim jamais terá fome. Então eu acho que é muito estranho que Jesus tenha nos ensinado a pedir o pão de cada dia. E eu já disse isso, é semelhante ao meu filho bater no meu quarto de madrugada e falar: pai, você vai dar o almoço para a gente amanhã, não vai? Como se eu só fosse prover o almoço se o meu filho pedisse. Se o meu filho batesse a minha porta de madrugada dizendo: pai, você vai dar o almoço amanhã, não vai? Eu diria: meu filho, esta é uma preocupação que você não precisa ter. Primeiro, porque é uma responsabilidade minha, como seu pai, cuidar para que você tenha o pão sobre a sua mesa. E segundo, que faz parte do meu caráter de pai, cuidar para que você tenha um pão sobre a mesa. Terceiro, porque está implícito no tanto quanto eu amo você, que se amanhã tiver pão e não tiver para mim, eu dou para você e fico sem comer. Você não precisa, meu filho, dormir preocupado se vai ter almoço para você. Isso é uma preocupação do seu pai. Então eu acho que eu não tenho cara de bater na porta de Deus de madrugada e falar: Deus, o senhor vai amanhã, beleza, né? Eu, honestamente, não tenho cara. Eu imagino mais ou menos, inclusive, o seguinte: se eu bato lá, aí Jesus abre. Fala: pois não. Digo: Jesus, é o seguinte, queria que tu falasse com teu pai aí umas coisas. Pois não. Falo: fala para ele que eu estou muito preocupado se amanhã eu vou ter o que comer. Bom, porque você acha que Jesus faria e como é que ele trataria esse assunto? Se fosse eu... E olha, você tem uma sorte danada... que é Jesus quem atende a porta. Mas se fosse eu diria assim: meu filho, faça o seguinte, volte para a sua cama, e antes de dormir, leia de novo Mateus capítulo 6. Eu já te avisei, eu não vou incomodar meu pai com esse negócio aí que você está falando, porque o meu pai já falou, e eu já falei para você, que ele vai dar para você o pão de cada dia. Então eu não acho que isso aqui é o pão de comer, pão físico. Até porque, convenhamos, hein, meus queridos, é que tem cristão no mundo passando fome, hein? Tem cristão no mundo passando fome. Nós estamos numa situação muito delicada. Então, que pão é esse? Eu acho que essa palavra pão significa para nós saciedade. Saciedade. Significa ter comido desse pão que mata a nossa fome. Significa chegar àquela condição de vida humana em que a gente sabe que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Significa chegar àquela condição de existência humana em que a gente aprende a viver contente em qualquer situação, tendo fartura ou passando necessidade. Significa que enquanto temos pão sobre a mesa, nós repartimos. E quando o pão nos falta, Nós não dizemos que Deus nos abandonou porque nós já comemos o pão da vida. Significa saciedade, significa satisfação, significa viver além das necessidades do corpo apenas. Significa estar satisfeito, significa ter esse acesso ao que Jesus chamou pão da vida. Agora, é verdade que isso jamais pode ser uma desculpa para negligenciarmos o pão como alimento para o corpo. Porque Tiago disse, se alguém tem fome e passa frio e bate à nossa porta e nós dizemos, Deus te abençoe, esta nossa fé é morta, não vale de nada. Você conviria comigo que seria muito ridículo uma pessoa faminta me estender a mão e eu responder a ela, olha meu filho, você pensa que precisa de um sanduba, mas você precisa mesmo é do pão da vida. Eu vou ensinar você a viver sem comida, comendo só de Jesus. Isso seria ridículo, seria cruel, seria insano. Da mesma forma que seria ridículo, cruel e insano, achar que esse pão aqui é o pão como alimento para o corpo. Porque da mesma forma que o nosso mundo tem bilhões de pessoas passando fome no corpo físico, o nosso mundo também tem bilhões de pessoas overalimentadas, superalimentadas, gordas no corpo, famintas na alma. Há muita gente que joga comida no lixo e passa fome na alma. E há muita gente que passa fome no corpo, mas não tem fome na alma. Por isso, esse pão aqui tem que ser alguma coisa mais completa do que o pão de comer. Mas não pode ser um pão que negligencia a necessidade do pão de comer. Então, Jesus está falando de vida em plenitude e de todos os recursos necessários para que aquilo que chamamos vida tenha dignidade. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o ambiente e a realidade na qual nada do que é necessário para a vida humana com dignidade falta. Isso é reino de Deus. E você sabe aquele verso que diz, a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida para o corpo. A gente quer uma vida digna por inteiro. E é isso que Jesus, eu acredito, está dizendo para nós aqui. A segunda coisa que ele fala é, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. É perdão. Onde está presente o reino de Deus? Na fraternidade da graça. Porque aqui ele fala da superação das dívidas, da superação da mentalidade de crédito e débito. Nós não vivemos mais cobrando, nós todos nos percebemos alvos da graça de Deus, que nos abençoa, apesar do nosso não mérito, e portanto nós nos tornamos canais da bênção de Deus, independentemente do mérito daquele ou daqueles a quem abençoamos. Nós não vivemos mais cobrando. O que é um relacionamento baseado em perdão? É um relacionamento onde não existe mais cobrança. E você há de concordar comigo que é muito ruim você viver num relacionamento onde há cobrança. Quer um exemplo? Experimente ligar para um amigo que você não liga faz tempo. Provavelmente, em vez dele atender o telefone dizendo: olha que surpresa, que legal que você me ligou, que saudade que eu estava de você, que bom que você ligou. Provavelmente ele vai atender assim: caramba, até que enfim você sumiu, hein? Por onde andou? Você me abandonou, hein? Eu me lembro uma vez em que eu tive uma crise de choro por causa disso. Acabou a celebração da manhã, uma pessoa me parou na saída da nossa celebração e disse: olha, trago um recado do seu amigo, que você abandonou, não ligou mais para ele. Aí eu fui para casa, literalmente como uma criança, desabei na minha cama e chorei, chorei, chorei. A Silvia falava assim: por que você está chorando? Eu falei: porque eu tomei uma cobrada do meu amigo que eu abandonei. Mas uma coisa que ninguém percebe é que ele também me abandonou. Porque ele nunca mais me ligou. Nunca mais quis saber de mim. Um relacionamento baseado em cobrança não é um relacionamento cheio de graça. Digamos assim, um relacionamento baseado em cobrança não tem graça. Quando nós nos relacionamos e um de nós dois é credor e o outro é devedor, existe uma coisa presente nesse relacionamento que se chama culpa e que impede a alegria, o prazer, o contentamento, a satisfação. Porque quando a gente vai dar um abraço um no outro, existe uma coisa aqui no meio chamada culpa. E o abraço nunca é completo. O abraço nunca é pleno. O abraço nunca chega naquela profundidade do encontro em que nós nos fazemos um. Nós seremos sempre dois. E haverá sempre a falta do amor. Que é o reino de Deus? O reino de Deus é esse ambiente onde nós transcendemos os créditos e os débitos e não vivemos mais cobrando. Nós vamos abraçar alguém, nós tiramos a culpa e abraçamos. Aí você diz assim: ah, mas o outro não merece. Tem certeza que você quer organizar a sua vida baseado em receber apenas o que você merece? Tem certeza? Porque pode ser que Deus decida começar a tratar você desse jeito. E pode ser que Deus decida a fazer com que as pessoas comecem a tratar você desse jeito. Dar a você somente o que você merece. Tem certeza que você quer viver assim? Quem vive assim chega num lugar chamado solidão. E terceiro, Jesus diz que o reino de Deus é esse espaço, essa ambiência, essa realidade em que nós não caímos em tentação, mas somos livres do mal. E aqui, eu acho que tenho que pedir socorro a Tiago. Porque Tiago vai dizer que tentação é algo que não começa no diabo. Presta atenção no que eu vou lhe falar agora. A tentação não começa no diabo. O diabo é um surfista. Não é que todo surfista é um diabo. É que todo diabo é um surfista. E qual é a onda que o diabo surfa? A onda que você levanta no seu coração. A tentação começa aqui dentro da gente. Porque Tiago, capítulo 1, diz o seguinte: que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos maus. Começa aqui dentro. Começa aqui dentro. E eu aprendi e concordo que Jesus não está dizendo: não nos deixes cair na tentação. Vamos imaginar o seguinte: que esse meu lado esquerdo aqui do palco, seu lado direito, é a tentação. Tentação. Tentação está ali. Jesus não está dizendo: Senhor, quando eu estiver aqui andando pela tentação, não me deixe cair em tentação. Deixa eu andar aqui pela tentação, mas me mantém em pé. Não deixa eu fraquejar. Na hora que eu estiver aqui andando na tentação, o Senhor me segura, o Senhor me sustenta, o Senhor me dá forças. Deixa eu andar aqui na tentação. Bom, de acordo com a palavra de Deus, cada vez que eu estou andando na tentação, eu estou andando em cima do quê? Dos meus próprios desejos maus, tá certo? O diabo não precisa nem estar presente. São os meus próprios desejos maus. É a maldade minha. São as maldades que me habitam. Isso se chama tentação. O que eu acho que Jesus está dizendo é: Deus, não me deixa entrar, cair no sentido de, desculpe-me o pleonasmo, entrar para dentro da tentação, entendeu? Cair no sentido de entrar no ambiente da tentação. Não me deixes cair em tentação. Me mantém longe desse negócio chamado tentação. Me mantém longe disso. Me mantém longe desse negócio chamado tentação. Não me deixe entrar lá. Isto é, não me deixe cair ali, naquele ambiente da tentação. Então, o que é que Jesus está pedindo para nós? Que Deus nos livre dos nossos desejos maus. Que Deus limpe o nosso coração da nossa maldade. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que mal? Sim, pode ser o maligno, o diabo, o capiroto, o nojento, pode ser. Mas pode ser o mal do nosso próprio coração. Senhor, vem e faz puro o meu coração. Vem e muda os meus desejos maus. Vem e traz pureza para a minha alma. Traz pureza para os meus olhos. Já reparou quanta imundície há no nosso olhar? Já reparou quanta inveja há nos nossos olhos? Quanta lascívia há nos nossos olhos? Quantas mulheres se sentem despidas por um olhar? Já reparou quanta inveja, que a gente chama de olho grande, olho gordo? A inveja disfarçada naquele sorrisinho amarelo quando você vê o seu amigo com um carro novo. É um elogio assim com mão remissa, né? Meio legal. Aí você olha para aquele carro, você olha para aquele vestido da sua amiga, limpa os meus olhos, limpa os meus olhos. Você já imaginou quantas agressões existem nos nossos olhares? Você já experimentou um olhar do tipo: eu quero que você morra? Alguém já olhou para você com ódio? Alguém já olhou para você com desprezo? Com desdém? Você sabe o que é isso, não sabe? Essa oração aqui é é uma oração: não me deixe viver nesse ambiente dos meus desejos maus, mas purifica o meu coração e me livra dessa maldade que me habita. Que eu não dê ocasião ao diabo. Porque quando a onda dos desejos maus nasce no meu coração, nesse exato momento o diabo começa a remar. E se ele ficar em pé na prancha, é praticamente um caminho sem volta. Sabe como eu aprendi? Eu fiz essa figura para mim. Imagina uma pia cheia de água. E na superfície da água, um anelzinho. Pensa assim, é um anel de ouro que boia, tá bom? Porque senão não vai dar certo a ilustração. Então, é um anel de ouro que boia. Está ali na superfície da água. Alguém vai lá e arranca o tampão do ralo. Arrancou. O que começa a acontecer? A água começa a escorrer pelo ralo. Certo? Aqui em cima, na superfície, o anelzinho começa a rodar, porque a água aqui embaixo está rodando, o anelzinho aqui em cima começa a rodar, e ele vai começar a rodar, e ele vai rodar cada vez mais rápido, e aí ele cai no rodamoinho. Quando cai no rodamoinho, vai pelo cano. Aí não tem jeito mais. Eu acho que o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: vigia e ora, para não entrar em tentação. Hã? Vigia e ora, para não entrar em tentação. O que ele está dizendo? O anelzinho começou a rodar, tira da água. Porque se você deixar o anelzinho girando em cima ali na superfície, você fala assim: não, está sob controle. Aí alguém diz assim: rapaz, sai daí dessa tentação. Você vai entrar em tentação, você está muito perto, sai daí. Aí você responde assim: eu sei o que eu estou fazendo. Aí a pessoa diz: você está se aproximando cada vez mais da tentação, o anel está girando cada vez mais rápido. Você diz: confia em mim. Aí a pessoa continua te advertindo, você diz assim: você é preconceituosa, hein? Você não para de me encher. Isso é coisa da sua cabeça. Só que daqui a pouco o anelzinho que estava girando devagar, ele cai no rodamoinho. Quando cai no rodamoinho, é que você entrou em tentação. E quando você entrou em tentação, todos os seus desejos maus se agigantaram. Você perde o juízo, perde a noção do bom senso. Perde o controle sobre a sua vontade. Perde a sua capacidade de julgamento emocional. Você fica completamente vulnerável. E aí, o anel vai pelo cano. Então, Jesus está dizendo: não me deixe entrar em tentação, mas livra-me do mal. Que é o reino de Deus, é esse ambiente onde os nossos corações estão puros, as nossas relações são fraternas e cheias de graça, e nós cooperamos uns com os outros, para que nada do que é necessário para uma vida digna falte. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus, portanto, é esse ambiente em que a vontade de Deus é feita na terra como é feita no céu. E isso, na terra, nós podemos bem traduzir: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade no mundo como é feita no céu. Logo, o mundo jaz no maligno, é mau, é hostil, Mas o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, disse: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também os envio ao mundo. Para quê? Para que vocês, como sal da terra e luz do mundo, realizem a vontade de Deus, do mesmo jeito que a vontade de Deus é feita no céu. Então, quando dizemos que queremos ser um sinal histórico do reino de Deus, nós estamos diante de uma aventura extraordinária e de um projeto de vida sem igual. Nós somos aqueles que estamos engajados em favor da justiça em todas as suas dimensões. Nós somos aqueles engajados na reconciliação e nos relacionamentos da graça de Deus. E nós somos aqueles comprometidos a ter um mundo interior, um coração puro diante de Deus. Isso é um projeto sem igual. Eu diria que é um projeto sobre-humano e que só pode ser vivido e experimentado quando nós nos ajoelhamos em oração e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então dá-nos o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm devido. E não nos deixes entrar em tentação. Mas esse mal que nos habita, pelo poder da cruz de Jesus Cristo, teu Filho, arranca de nós, para que a nossa vida seja para a tua glória. Amém e amém. Eu gostaria que nós encerrássemos a nossa celebração cantando essa extraordinária canção composta pelo Cláudio Manhães: Criador do Universo, soberano de todas as nações, vimos louvar, engrandecer o teu nome. Tu és o Senhor da história, tu és o Senhor da vida. Em ti habita toda boa dádiva. Tudo que existe é sustentado por tuas mãos. Eu queria pedir licença ao Cláudio e propor uma mudança. Porque quando nós cantamos no início, nós dissemos: vimos louvar, engrandecer teu nome. Quer dizer, nós vimos a este lugar, aqui hoje e agora, louvar e engrandecer teu nome, tu que és o Criador do Universo. Mas quando estamos de saída, nós podemos cantar: vamos louvar e engrandecer teu nome. Vamos cantar essa canção como uma declaração de intenções, dizendo: Senhor, nós estamos de saída para o mundo, para o mundo para o qual o Senhor nos enviou. E onde quer que estejamos, nós vamos louvar e engrandecer o teu nome. Nós vamos fazer isso na força do teu Espírito para a tua glória. Amém e amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar e vamos sair para glorificar a Deus. Amém.